história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Definição sobre volta do horário de verão ainda neste ano sai amanhã.
Caso seja novamente implementado, o horário especial começará dentro de 20 dias.
Prefeito eleito de Toledo é taxativo. No diálogo com a população, é preciso saber ouvir.
Nós tínhamos muita consciência daquilo que nós queríamos, da forma como a mensagem estava chegando à população e da forma como nós estávamos sendo acolhidos por ela.
Mais de 1.000 pessoas participam da 8ª Corrida da Reforma.
Obrigado a todos que estiveram conosco e o ano que vem tem mais.
Final de semana marcado por vários acidentes com vítimas em rodovias da região.
Em outros 2 acidentes, vítimas com ferimentos foram encaminhadas para atendimento médico.
Coronel Wellington afirma que se dedicará exclusivamente ao mandato de vereador.
Então eu serei vereador 24 horas por dia. Farei expediente na Câmara de Vereadores.
Homem agride a esposa e trepa numa árvore para se esconder da PM.
Ao descer, foi preso e encaminhado para a delegacia.
Milhares de pessoas participam de programações do Lago Rondonense.
O 7º Agita Rondon realizou no último final de semana diversas ações dentro da programação.
Justiça firma acordo milionário entre concessionária do pedágio e o Estado.
O acordo envolve 421 milhões de reais.
FAEP aponta benefícios do manejo integrado de pragas.
Várias outras técnicas que o produtor vai utilizar e principalmente o monitoramento para você fazer uma aplicação mais assertiva e no momento que realmente precisa.
Reforma tributária gera preocupação ao agronegócio brasileiro.
Os produtores rurais poderão perder benefícios.
Palestra sobre ratificação das áreas de fronteira. Inscrições vão até o dia 21.
Você, associado rural, se programe para o dia 28, às 13h30, na Simacar, para ter mais informações sobre essa questão.
Outros destaques da edição desta segunda-feira. Programação do Outubro Rosa em Mercedes começa quarta-feira. Idoso vítima de acidente no interior de Toledo morre após uma semana de internamento.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
Nesta segunda-feira, em Marechal Cândido Rondon, o tempo permanece nublado em boa parte do dia. O sol pode aparecer no final da tarde e não há probabilidade de ocorrências de chuvas. A máxima de temperatura prevista para hoje é 31 graus Celsius. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 28 graus. Umidade relativa do ar, 51%.
Homem agride a esposa e trepa numa árvore para se esconder da PM. Reportagem Claudinei Domingues.
Na meia-noite de sábado para domingo, uma equipe da Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon foi acionada em função de um caso de violência doméstica numa residência Rua Colombo. No local, a solicitante informou ter sido agredida pelo seu convivente e ameaçada com uma faca e que o mesmo havia fugido de casa. Durante buscas nas redondezas, a equipe policial localizou o homem trepado em uma árvore. Foi dado voz de abordagem e o mesmo desceu, sendo algemado e encaminhado até a 47ª DRP. Já por volta de 15 horas e 45 minutos deste domingo, uma situação de perturbação de sossego alheio mobilizou uma equipe da Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon. O caso ocorreu na Rua das Andorinhas, bairro São Francisco, onde a solicitante relatou que, numa residência, as pessoas ouviam música com um volume muito alto e faziam uso de ilícitos. No local, a equipe policial
policial conversou com uma mulher, a qual, de imediato, concordou em abaixar o volume, devido à denúncia de que as pessoas estariam fazendo uso de drogas. Foram realizadas buscas e localizada uma porção de maconha dentro de uma pochete que estava na cintura da mulher, a qual foi conduzida até a sede da 2ª Companhia da Polícia Militar para a confecção do termo circunstanciado. Outra situação envolvendo consumo de drogas ocorreu por volta das 16 horas deste domingo, no Lago Municipal, onde ocorria um evento alusivo ao Dia das Crianças. A informação era de que dois homens estariam perturbando e ameaçando organizadores dos caiaques e os integrantes do Corpo de Bombeiros que estavam no local. Os dois foram abordados e, com um deles, a equipe policial encontrou em seu bolso direito uma sacola verde contendo a maconha. Também neste caso, o usuário foi informado que seria encaminhado até a 2ª Companhia para a elaboração do termo circunstanciado. A caminho da viatura, o homem saiu correndo em direção ao matagal localizado no Lago Municipal. As buscas continuaram mata dentro até o mesmo ser encontrado e abordado. Investiu contra a equipe policial a ponto de ser necessário um disparo de advertência. O elemento acabou dominado e preso. Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
Foi sepultado no sábado o corpo de Lúcio Magnus Antial, de 88 anos, vítima de um acidente ocorrido dia 5 de outubro, um sábado, na estrada que liga os distritos de Concórdia do Oeste e 10 de Maio, interior de Toledo. Ele conduzia o Fusca, que após colidir contra uma Hilux, acabou incendiando. Motorista da caminhonete fugiu do local sem prestar socorro. Polícia encontrou partes da caminhonete Hilux, de cor branca, no lado do acidente e continua investigando o caso para localizar e identificar o condutor. No sábado, após uma semana internado no hospital em Toledo, Lúcio Magnus Anchal não resistiu e faleceu. Ele foi sepultado no mesmo dia no cemitério do distrito de 10 de Maio. Homem morre após cair de moto e ser atropelado por carro que vinha atrás. Reportagem Michael Bicker.
A Polícia Rodoviária Estadual registrou vários acidentes nas últimas horas, incluindo vítima fatal. Um acidente grave aconteceu ontem à noite na PR-495, no trecho entre Medianeira e Missal, envolvendo o Renault Logan e uma motocicleta Honda CG. O acidente aconteceu por volta das 6 da tarde. Foi apurado que o condutor do Logan, um homem de 59 anos residente em Missal, trafegava pela rodovia quando bateu lateralmente com a motocicleta que era conduzida por um homem de 45 anos, morador de Ramilândia. Motociclista sofreu ferimentos graves, foi atendido no hospital em Medianeiro. O condutor do carro não se feriu. Já no sábado, a Polícia Rodoviária Estadual registrou acidente envolvendo uma motocicleta na PR-182, próximo a Palotina. A colisão aconteceu à noite na rodovia que liga o rio Piquiri a Palotina. A motocicleta, uma Honda Biz, era conduzida por uma mulher de 36 anos, que ao passar por um buraco na via, perdeu o controle e caiu. A condutora e a passageira de 49 anos sofreram ferimentos, foram socorridas pelo SAMU e deram entrada na UPA Palotina. Ainda no sábado, um trágico acidente aconteceu na PR-874, em Santa Terezinha de Itaipu, na parte da noite. O acidente envolveu uma motocicleta Honda Twister e um Golfe. Foi apurado que o condutor da moto, um jovem de 25 anos, seguia no sentido Alvorada de Itaipu a Santa Terezinha de Itaipu, quando perdeu o controle e colidiu com o meio-fio à direita da pista. A motocicleta caiu na pista de rolamento, momento em que o Golfe, que vinha logo atrás, não conseguiu desviar e bateu contra a motocicleta. O condutor não resistiu e morreu na hora. Já a passageira, uma mulher de 22 anos, sofreu ferimentos graves e foi socorrida em estado crítico. No Golfe, duas pessoas, um homem de 67 anos e uma mulher de 66, os quais sofreram ferimentos leves. Para o Frente Ampla de Notícias, Maico Bicker.
Milhares de pessoas passaram ontem pelo Lago Municipal de Marechal Cândido Rondon para prestigiar duas programações, Comunidade Show e Agita Rondon. Secretário de Esportes Diogo Schneider, o Bolha, comenta.
O 7º Agita Rondon realizou no último final de semana diversas ações dentro da programação, onde no sábado nós tivemos a Corrida Kids, sendo realizada no Estádio Municipal Valdir Schneider, onde centenas de crianças, né, puderam participar deste momento, vivenciar a modalidade de atletismo, onde a associação acolhe Corre Rondon, né, desenvolveu em parceria com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer este belíssimo evento. Tivemos também no domingo, logo no início da manhã, a realização também da Corrida da Reforma, a 8ª Corrida da Reforma, que também foi realizada em parceria com a Corre Rondon e demais secretarias municipais. Tivemos aí a competição dos trajetos de 5 km, 10 km e também da meia maratona, né, dos 21 km. Na sequência, no domingo, às 9 da manhã, tivemos a abertura da segunda Copa Prove de Jiu-Jitsu. Também reunimos aí mais de 400 atletas, uma parceria entre a Prove Jiu-Jitsu e também a administração municipal, né, junto conosco, com a Secretaria de Esporte e Lazer. É um evento fantástico, mais uma vez sucesso total neste evento. Então a gente fica muito feliz de poder oportunizar as nossas crianças a prática, né, das diversas modalidades e desta vez o jiu-jitsu sendo prestigiado. E nós encerramos o domingo, dia 13, com um mega evento, um super evento lá no Lago Municipal, que foi o Brincando no Lago, que também fez parte aí da programação do 7º Agita Rondon, onde tivemos aí agregado o Comunidade Show, que abrilhantou também esse evento. As diversas entidades parceiras estiveram conosco neste Brincando no Lago, onde reunimos milhares de pessoas. Foi um evento fantástico. Tivemos aí uma aceitação muito boa, um feedback muito positivo da nossa comunidade. Então a gente fica muito feliz de perceber que nós, a administração pública, né, através da gestão do prefeito Márcio e do vice Ila, juntamente com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e demais secretarias e parceiros, estamos entregando serviços de qualidade para a nossa população. Eu acho que esse é o principal foco, é isso que o prefeito Márcio e o vice Ila nos solicitaram quando assumi a secretaria. Então, acredito que estamos fazendo isso de forma exitosa e a gente agradece a todos os parceiros, a todas as entidades que estiveram presentes dentro do Agita Rondon. O Agita Rondon ainda se tem a sua programação ainda nos dias 15 e 16 agora, no meio de semana, onde nós teremos aí na Unioeste o segundo encontro de ensino, pesquisa e extensão, que é uma parte mais pedagógica, né, voltado para os profissionais de educação física, os acadêmicos. E aí nós encerramos oficialmente a programação do Agita Rondon, esse Agita Rondon que teve esse ano o patrocínio, o Master da Copel, e também juntamente com a Pro Esporte, né, do Governo do Estado, a Lei de Incentivo ao Esporte do Governo do Estado do Paraná. Então nós agradecemos mais uma vez a todos os parceiros, ficamos muito felizes que mais uma vez o Agita Rondon foi sucesso e a gente está aí até dia 31 de dezembro para trabalhar e cada vez fazer o melhor para o esporte e o lazer do nosso município.
Mercado financeiro.
O dólar comercial opera em queda de 0,09%. A moeda norte-americana está cotada em R$ 5,61 para compra e para venda.
A seguir em frente ampla de notícias. Definição sobre horário de verão sai amanhã.
Caso seja novamente implementado, o horário especial começará dentro de 20 dias.
Prefeito eleito de Toledo é taxativo. No diálogo com a população é preciso saber ouvir.
Nós tínhamos muita consciência daquilo que nós queríamos, da forma como a mensagem estava chegando à população e da forma como nós estávamos sendo acolhidos por ela.
Mais de 1000 pessoas participam da 8ª Corrida da Reforma.
Obrigado a todos que estiveram conosco e o ano que vem tem mais.
Definição sobre volta do horário de verão ainda deste ano sai amanhã. Reportagem Carla Escher.
O governo federal vai amanhã, terça-feira, decidir se o horário de verão será retomado ainda neste ano. Após meses de debates, estudos e especulações, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que a resolução será pautada na segurança energética. O resumo da ópera é que, se houver risco energético, não interessa outro assunto a não ser fazer o horário de verão, disse o ministro. Caso seja novamente implementado, o horário especial começará dentro de 20 dias, para que setores como o da segurança pública e o aéreo se preparem. Desse modo, a mudança também não afetaria o segundo turno das eleições marcado para o próximo dia 27. Até 15 de dezembro, o horário de verão tem uma importância vigorosa. Não que ele não tenha depois, mas vai diminuindo a curva da importância dele, afirmou o ministro, sem especificar uma data para o fim do período. Silveira ainda criticou a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, que interrompeu a medida logo em seu primeiro ano, após concluir que o sistema de adiantamento de horas não reduz o consumo de energia, ao contrário, aumenta. A retomada conta com o apoio do Operador Nacional do Sistema Elétrico, que considera a medida uma alternativa para economizar energia nos horários de pico. em um relatório entregue no mês passado ao Ministério de Minas e Energia. O ONS reforçou que, se o horário de verão for novamente implementado, o impacto no consumo será decrescente mês a mês. Para o Frente Ampla de Notícias, Carla Escher.
De um total de mais de 100 mil eleitores, a eleição municipal em Toledo foi decidida pela diferença de apenas 621 votos. Candidato pela primeira vez, o arquiteto e urbanista Mário César Costenaro derrotou o candidato à reeleição Beto Lunit. Em visita à rádio difusora, Costenaro atribui sua vitória a uma grande construção, onde prevaleceu o diálogo com a população. Prefeito eleito de Toledo foi taxativo. Não basta apenas falar, é preciso saber ouvir.
Nós tínhamos muita consciência daquilo que nós queríamos, da forma como a mensagem estava chegando à população e da forma como nós estávamos sendo acolhidos por ela. Então, é um processo político, o resultado final é algo que se concretiza apenas realmente no dia das eleições, mas nós estávamos muito convictos que nós estávamos fazendo um bom trabalho e que a nossa mensagem estava chegando à população. Até porque nós, todo o plano de governo, já foi uma simbologia desse diálogo que eu lhe digo. Porque não dá para você ter um discurso e a prática ser diferente. Nós reunimos 150 pessoas, mas praticamente em quatro meses, gente com capacidade técnica em todas as áreas e ligada a todos os setores, para construir o nosso plano de governo, que são os rumos para a construção da nossa gestão. E isso parte, né, dessa ideia de dialogar, mas saber ouvir, né? O dialogar não é apenas você fala, é um saber escutar, saber ouvir. E eu acho que foi dando essa receptividade, essa familiaridade com as que as pessoas, e compreendendo muito as dores e as carências do nosso cidadão. A gente fala muito da pujança de Toledo, tem que agradecer a todo aquele que ajuda a construir o desenvolvimento de Toledo, e tem que se fazer voltar a esse cidadão aquilo que ele ajudou a construir de uma forma mais digna. Reconheço tantos projetos que foram feitos através de tantas gestões, programas que estão acontecendo. Eu sempre entendo que todos aqueles que estão à frente da gestão pública procuram compreender dessa forma, tem um propósito de melhorar a qualidade de vida das pessoas, mas nós estamos levando um novo caminho. Nós estamos levando um caminho de um fazer diferente, uma busca de um fazer diferente. Na caminhada não tinha como ficar insensível a tantas questões que a gente via acontecendo. Eu estou falando muito na área de saúde, porque a saúde realmente vai ser algo prioritário, a educação é, para mim, transformadora. A gente vai trabalhar de uma forma intensa, vamos trabalhar muito na questão do planejamento urbano, porque Toledo cresce muito, percentualmente mais que o estado do Paraná e do Brasil, mas não está se preparando de uma forma, sua infraestrutura física, na forma do seu planejamento. Nós precisamos avançar nesses aspectos, e a gente foi levando isso, procurando sempre ajustar uma linguagem mais próxima ao nosso cidadão, e acho que tivemos sucesso, né? E agradeço muito por a mensagem ter sido acolhida, como eu já lhe disse.
A reforma tributária tem sido amplamente debatida em sua regulamentação, enfrenta desafios, principalmente devido às preocupações sobre os impactos no agronegócio. Reportagem Jefferson Trentini.
O setor, que hoje conta com benefícios fiscais como isenções e alíquotas reduzidas de tributos, teme que a nova estrutura de impostos aumente significativamente a carga tributária. Atualmente, a alíquota média pelo agronegócio varia entre 3% e 4%, mas com as novas regras, esse percentual pode saltar para mais de 11%, o que gera apreensão entre os produtores. No começo de outubro, o governo federal decidiu retirar o pedido de urgência para a votação da regulamentação do projeto de lei complementar 68/2024 no Senado. A pauta do plenário estava trancada desde setembro e a decisão veio após pressão de líderes partidários que pediam mais tempo para análise das propostas. Na visão do advogado tributarista Eduardo Berbiger, a retirada da urgência faz com que as votações no Senado voltem ao fluxo normal, dando mais tempo para ajustes e negociações. Segundo ele, essa decisão pode facilitar um diálogo mais construtivo sobre as mudanças propostas. Entre os pontos que mais preocupam o setor está a alíquota, que pode se tornar uma das mais altas do mundo. De acordo com o especialista, a coexistência de dois sistemas tributários por um período considerável também traz complexidade, além de questões relacionadas à litigiosidade dos conceitos de insumos e à não cumulatividade plena. Jefferson Luiz para o Frente Ampla de Notícias.
Mais de 1.000 pessoas participaram neste domingo da 8ª Corrida da Reforma, promovida pela Corre Rondon, conforme destaca a integrante da diretoria de entidade, Eni Aparecida dos Santos.
Hoje estamos aqui para agradecer imensamente todas as pessoas que nos apoiaram na 8ª Corrida da Reforma. Corrida essa que reuniu mais de 1.000 pessoas, entre crianças e adultos. Foi um prazer enorme, mais uma vez, estar organizando esse evento. Hoje, a nossa palavra é só gratidão. Gratidão aos nossos patrocinadores, gratidão aos nossos amigos que nos ajudaram na organização, gratidão aos nossos secretários, que todos eles se envolveram na corrida para nos ajudar a tornar esse evento maravilhoso. Obrigado a todos que estiveram conosco e o ano que vem tem mais. Aguardem, porque vem a nossa quarta edição da Ultra 12 Horas. Obrigado a todos que estiveram presentes e todos que nos apoiaram.
Mercado Agropecuário.
Soja saca tem queda de 0,78%, estando cotada a R$ 127,00. Milho saca teve alta de 1,77%, estando cotado a R$ 57,00. Os demais produtos mantiveram-se estáveis. Trigo PH, R$ 78,00, R$ 77,00. Mandioca, amido, 25%, R$ 585,00 a tonelada.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias... Justiça firma acordo milionário entre concessionária do pedágio e o Estado.
O acordo envolve 421 milhões de reais.
FAEP aponta benefícios do manejo integrado de pragas.
Várias outras técnicas que o produtor vai utilizar e principalmente o monitoramento para você fazer uma aplicação mais assertiva e no momento que realmente precisa.
Prefeitura de Toledo abriu um processo seletivo simplificado com salários de R$ 1.500 a R$ 19.100. Reais. As vagas disponíveis são para nível fundamental, médio, técnico e superior, incluindo oportunidade para médicos, técnicos de enfermagem e professores. De acordo com o edital, as inscrições, com as taxas que variam de R$ 30 a R$ 70,00, podem ser feitas no site da Prefeitura, a partir do dia 28 de outubro. Seleção tem prazo de um ano, a partir da data de homologação do certame, e pode ser prorrogada. Processo seletivo será dividido em duas etapas: prova objetiva, caráter classificatório e eliminatório para todas as funções, e prova de títulos, caráter classificatório exclusivamente para os cargos de professor de educação infantil e professor. Após a realização de 14 audiências, a Justiça Federal do Paraná, por meio do Sistema de Conciliação da 4ª Região e Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, Subseção Judiciária de Curitiba, consolidaram um acordo milionário que põe fim aos questionamentos que constam em 18 ações envolvendo a concessionária Caminhos do Paraná. Reportagem Gladstone Pacheco.
O equilíbrio econômico-financeiro do contrato da concessão é o foco principal das discussões. Além da concessionária, fazem parte do acordo final o governo do Estado do Paraná, o Departamento de Estradas de Rodagem e a Agência Reguladora do Paraná. Esse é um dos maiores acordos já homologados pelo sistema de conciliação e envolve mais de 421 milhões de reais. Ainda tramitam ações semelhantes envolvendo outras três concessionárias que atuavam no antigo modelo de pedágio nas rodovias que cortam o Paraná. A expectativa é de que ocorra um entendimento consensual, sem a necessidade de decisões por meio de sentenças a serem tomadas por tribunais. Um dos passos para o sucesso desta conciliação e acordo milionário também foi a opção por realizar inúmeras reuniões técnicas com os representantes de cada uma das partes, o que permitiu agilizar ainda mais todas as tratativas conciliatórias. A juíza federal Anne Karina Stipp Amador Costa disse que, em situações conflituosas, como as resolvidas agora, a maneira mais adequada para se encontrar uma solução é a conciliação. Na mesma linha, o juiz Bocinec definiu que a conciliação é resultado de uma ampla negociação e de estratégias assistidas que contam com o apoio técnico das partes e também do Ministério Público Federal. O presidente da Câmara Caminhos do Paraná, Paulo Naves, disse que ficou contente com o resultado, principalmente com a agilidade para se alcançar uma solução satisfatória e adequada, com o respaldo da Justiça e do Ministério Público Federal. Ao todo, a Caminhos do Paraná terá que executar obras na ordem de R$421.400.000, valor que foi acordado entre as partes em 31 de julho de 2023 e será corrigido pela taxa Selic. Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
Mercedes terá nesta semana uma programação especial alusiva ao Outubro Rosa, mês dedicado à conscientização sobre o câncer de mama. A série de eventos organizada pela Secretaria de Saúde inicia na quarta-feira, dia 16, com Caminhada Rosa, às 18h30, com saída em frente à Prefeitura. Na quinta-feira, acontece Aulão Fitness, no Distrito de Três Irmãs, em frente à Unidade de Saúde. Idêntica programação ocorrerá na sexta-feira, dia 18, em frente à Unidade de Saúde de Arroio Iguaçu. Em todos os eventos, haverá sorteio de vários brindes. Utilizar os insetos e outros organismos presentes nas lavouras para combater as pragas que causam prejuízo econômico aos produtores rurais é uma das premissas do manejo integrado de pragas. De posse deste conhecimento, produtor rural pode realizar as aplicações de inseticidas apenas quando for realmente necessário, deixando que a própria natureza se encarregue de dar cabo das pragas. Desta forma, o agricultor reduz o número de aplicações de produtos químicos, zerando, em alguns casos, resultando em um custo de produção menor e lavouras mais saudáveis. O MIP tem no seu cerne o monitoramento intensivo das lavouras, verificando a presença tanto de insetos nocivos à atividade rural quanto de seus inimigos naturais. O profissional do Departamento Técnico do Sistema FAEP-SENAR, Paulo Castelém, que acompanha os cursos de manejo integrado de pragas desenvolvidos pela instituição, fala a respeito.
O manejo integrado de pragas, eles são um conjunto de técnicas, né, no qual o produtor rural ele vai utilizar não só o químico, né, mas também várias outras técnicas que o produtor ele vai aprendendo durante o curso, como rotação de culturas, como a utilização de variedades e várias outras técnicas que o produtor vai utilizar e principalmente o monitoramento para você fazer uma aplicação mais assertiva e no momento que realmente precisa, no momento em que a gente está perdendo a guerra e não em qualquer momento ou só porque tem uma praga ali ou outra que a gente vai fazer. Então, com o manejo integrado e o monitoramento, o produtor ele vai ter muito mais assertividade na hora de fazer o manejo na sua lavoura e, consequentemente, o sucesso de utilizar menos insumos e menos prejudicar menos o meio ambiente.
A seguir em Frente Ampla de Notícias. Palestras sobre ratificação das áreas de fronteira. Inscrições vão até o dia 21.
Você, associado rural, se programe para o dia 28, às 13h30, na CIMACAR, para ter mais informações sobre essa questão.
Coronel Wellington afirma que se dedicará exclusivamente ao mandato de vereador.
Então eu serei vereador 24 horas por dia. Farei expediente na Câmara de Vereadores.
Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon está intensificando os preparativos para uma palestra sobre ratificação das áreas de fronteira, marcada para o dia 28 deste mês de outubro, no auditório da CIMACAR. O evento será iniciado às 13h30 e terá como instrutor o representante da Federação da Agricultura do Estado do Paraná, Osvair Frasson, mais conhecido como Bali. No Estado do Paraná, que tem fronteira física com o Paraguai e a Argentina, 139 municípios estão sob legislação específica de áreas de fronteira, abrangendo cerca de 150 mil produtores rurais. As inscrições devem ser feitas até o próximo dia 21 e, de acordo com o presidente do Sindicato Rural de Marechal Rondon, Edil Chapla, num primeiro momento, será dada prioridade aos associados.
Nós temos aí a necessidade de fazermos essa busca da ratificação ou verificar se as áreas estão ratificadas. A maioria, talvez, das propriedades, elas estão ratificadas, mas talvez as ratificações não foram transcritas quando da mudança da escritura, tanto da colonizadora para produtor ou em eventuais negociações que ocorreram com essa área. Então, nós temos essa necessidade que o produtor fique atento a essa questão para que depois
depois ele não tenha nenhum problema aí com o seu imóvel. Convidamos aí ao produtor rural, primeiramente por questões de espaço, nós estamos destinando esse convite a você, associado do Sindicato Rural. Primeira chamada, então, nós vamos estar trazendo essa informação em primeira mão para o nosso associado do Sindicato Rural. Você, associado rural, se programe para o dia 28 deste mês, às 13h30, na Simacar, para comparecer aí para ter mais informações sobre essa questão. Posteriormente, caso não completem interessados com os associados, a gente vai estender aí uma lista de chamadas que nós estamos fazendo aqui no sindicato, deixando essa lista, vamos dizer assim, para que depois, se o associado não preencher as vagas, nós estaremos disponibilizando a essas pessoas que terão interesse nessa questão.
Coronel Wellington afirma que se dedicará exclusivamente ao mandato de vereador. Serei vereador 24 horas. Reportagem Michael Bicker.
O Coronel Wellington Alves da Rosa é um dos novos nomes que comporão a legislatura 2025 a 2028 da Câmara de Vereadores de Marechal Cândido Rondon. Eleito com 1.036 votos pela União Brasil, Coronel Wellington tem uma extensa bagagem. Foi 33 anos policial militar e por 7 anos secretário municipal de mobilidade. Wellington afirma que fará expediente na Câmara, já que não terá outra atividade profissional e que atuará 24 horas. Também deixa claro que concentrará esforços na criação de leis de interesse social e usará sua rede de contatos para pleitear mais recursos para Marechal Cândido Rondon.
Olha, esperar muita fiscalização da onde vai ser empregado o dinheiro público. São 380 milhões de reais por ano, que é o orçamento do nosso município a partir do ano que vem. Nós estamos falando algo em torno de 1,5 bilhão de reais nos próximos 4 anos investidos em Marechal Cândido Rondon, fora o dinheiro de verbas parlamentares e outros convênios com certeza virão também. Então, o trabalho da Câmara de Vereadores tem que ser um trabalho muito presente, muito permanente ali junto ao Poder Executivo para que esse dinheiro seja bem empregado. Também, criação de leis de interesse social. É de suma importância que os vereadores eleitos criem leis de interesse social que realmente atendam às demandas da comunidade rondonense e levem ao Poder Executivo as demandas da comunidade através de requerimentos e indicações. Eu acho que a presença do vereador, eu tenho um trabalho voluntário já há 7 anos no Conselho Comunitário de Segurança, no PROERD, no Conselho Executivo de Trânsito. Eu acho que a presença dos vereadores nesses órgãos, nessas instituições, junto aqui a Simacar também é muito importante, aos sindicatos, para que o vereador seja presente na sua cidade e possa abrir portas para as demais pessoas. Então, pode esperar do Coronel Wellington a presença na comunidade, a fiscalização do nosso dinheiro público, tentar buscar recursos em Curitiba, na Itaipu Binacional, buscar recursos junto à Secretaria de Segurança para fortalecer a nossa área de segurança, principalmente melhorar o nosso trânsito junto ao Detran do Paraná. Agora eu estou numa parte política da coisa que eu tenho que facilitar para quem está executando lá nas secretarias. Então vamos ter esse trabalho, vamos ter essa missão de tentar trazer recursos para a nossa cidade e melhorar no dia a dia.
Coronel, passado agora a eleição, você volta para a secretaria nesse resto de ano ou já começa o trabalho de vereador?
Não, já começa o trabalho de vereador. Eu não retorno para a secretaria. Eu acho que quem está lá está fazendo um belo trabalho junto com a equipe. E é até importante você dar oportunidades para as outras pessoas mostrarem um trabalho também. Então, assim, não retorno para a secretaria e já começo a manter contatos aí com as pessoas que nos ajudaram, os empresários que nos ajudaram, a comunidade em geral, me colocando à disposição. Eu quero ser um vereador presente na comunidade e quero também estar lá na Câmara de Vereadores. Eu não tenho uma outra atividade, não exerço uma outra atividade. Sou advogado, formado na Unipar de Guaíra, mas não exerço a profissão de advogado. Sou aposentado na Polícia Militar, então eu serei vereador 24 horas por dia. Farei expediente na Câmara de Vereadores para receber lá a comunidade e receber as demandas da comunidade. Então, estarei lá para atender aos eleitores, aos rondonenses que me procurarem.
Para o Frente Ampla de Notícias, Maico Bicker.
A Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.